Sabe, geralmente quando a gente pensa no ambiente de uma sala vermelha ou até num pronto atendimento mais lotado, a expectativa é sempre de pura ação, né?
É aquele clima de alta tensão crônica. O monitor apitando, a equipe correndo para lá e para cá.
Exato. E, bom, como médico emergencista, a sensação visceral que eu tenho, tipo, quase todo plantão, é a de estar no volante de um carro esportivo em altíssima velocidade.
E sem cinto de segurança, muitas vezes, né?
Pois é, o reflexo rápido, aquele instinto que a gente constrói em anos de plantão para resolver o problema em segundos, é o que salva vidas. A gente vê a instabilidade e, cara, o pé vai direto no acelerador. Não tem muito tempo para filosofar.
É, e essa adrenalina toda acaba sendo o motor da emergência. A urgência dita o ritmo. E é muito reconfortante confiar nessa memória muscular. Mas o problema começa quando a ação imediata atropela a precisão.
Com certeza.
O rigor farmacológico não pode, de jeito nenhum, ser deixado na porta da sala vermelha.
É bem por aí, porque se a gente não souber como o freio, a direção e o acelerador desse carro respondem em terrenos diferentes, a gente capota feio na primeira curva. E na real, na nossa prática clínica, esse terreno são as vias de administração, as diluições, né? As interações que a gente às vezes faz no automático.
E é exatamente por isso que a gente vai fazer essa análise profunda hoje.
Isso. O nosso foco absoluto nesse mergulho clínico é entender de uma vez por todas que a indispensável não significa automático. Vamos destrinchar como os fármacos que são mais vitais da emergência podem ser letais se a matemática ou a fisiologia forem ignoradas na hora do vamos ver.
E para ancorar bem a nossa discussão, a gente vai usar um balizamento muito específico aqui. É super importante lembrar que essa nossa conversa é um material estritamente educacional, tá? Ele é focado nas diretrizes diárias dos médicos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem da Rede Municipal de Tariri, lá em São Paulo.
Bem lembrado. É como se fosse o nosso manual de operações, sabe?
Exato. Toda aplicação assistencial que a gente vai debater aqui exige validação institucional, prescrição formal e, lógico, a conferência física da apresentação do medicamento, que está realmente ali fisicamente na gaveta do carrinho.
É, não dá para confiar só na memória. E para quem atua na rede, o que rege o plantão é o Protocolo Municipal versão 1.0 de 2026. E a apostila clínica 2026 de Itari. Em caso de qualquer dúvida, essas são as leis do plantão.
Habitual que acaba virando rotina. Aquela famosa receita de bolo que todo mundo usa quando o estresse está no teto, né?
Aquela que a gente prescreve de olho fechado.
Essa mesma. Então, o meu papel aqui, puxando o lado da farmácia clínica, vai ser entender o seu raciocínio de emergencista, que eu sei que é ágil e focado, e tentar mostrar os riscos biológicos e matemáticos escondidos por trás dessas condutas automáticas.
Então, olha só, vamos direto para o choque. Imagina o cenário mais tempo dependente possível. Entra um paciente na sala vermelha com urticária generalizada, aquela sibilância que dá para ouvir lá do corredor e uma hipotensão severa. Uma anafilaxia clássica.
Certo, o pesadelo de qualquer plantão.
Total. O paciente está chocando, a pressão está despencando. O meu instinto imediato, e eu vejo isso em muito colega bom, é tentar reverter essa cascata o mais rápido possível. A gente pensa, tipo, bom, se ele tá chocando, a veia é o caminho mais rápido, óbvio.
A lógica faz sentido na pressa.
Sim. Então, de cara, eu já peço 0,5 miligramas de epinefrina em bolos intravenoso para agir em segundos. E já mando fazer uma hidrocortisona pesada para cortar a alergia na raiz.
Opa, peraí. Vamos colocar o pé no freio agora mesmo. Essa é, sem exagero, uma das armadilhas mecânicas mais perigosas da emergência.
Mas o paciente está chocando
Ele
rápido.
tá chocado, sim, mas ele tem pulso. Concorda? Fazer 0,5 miligramas de epinefrina em bolos intravenoso num paciente com pulso é um evento catastrófico.
Caramba, eu entendo que a dose é alta, mas a lógica de quem está ali com a seringa na mão é que o sistema venoso vai distribuir o antídoto instantaneamente para o corpo todo.
É, vai distribuir instantaneamente, mas pensa na fisiologia dos receptores. Quando você empurra essa carga maciça e súbita de epinefrina direto na corrente sanguínea, você gera uma explosão de estimulação nos receptores beta 1 no coração e alfa 1 nos vasos.
Uma tempestade simpática.
Exatamente. O coração, que já está sofrendo com a hipóxia e o choque da alergia, sofre um espasmo contrátil absurdo junto com uma vasoconstrição periférica brutal. Sabe o que acontece? Isso cria focos irritativos no miocárdio que geram arritmias ventriculares letais na hora.
Nossa. Quer dizer, você transforma uma anafilaxia reversível em uma parada cardíaca em fibrilação ventricular.
Perfeito. Você mata o paciente tentando salvar. A via muda todo o perfil do fármaco. Essa dose de 0,5 miligramas, que equivale a 0,5 ml daquela solução padrão, tem que ser exclusivamente por via intramuscular.
Na face anterolateral da coxa, certo?
Isso. A perfusão daquele músculo específico absorve a epinefrina numa velocidade que é simplesmente perfeita. É rápido o suficiente para reverter o edema de glote e a vasodilatação, mas gradual o suficiente para não explodir o miocárdio de uma vez.
Faz total sentido. Mas e se o paciente não responder a essa dose no músculo? Porque, assim, na prática real, tem casos refratários onde a gente acaba precisando da via intravenosa, né?
Sim, a via intravenosa existe no protocolo de Itacari, claro, mas ela nunca, jamais é feita em bolos.
Ah, entendi.
Ela é reservada apenas para anafilaxia refratária. Ou seja, se o paciente não melhorar depois de pelo menos duas doses intramusculares bem feitas e muita expansão volêmica, e mesmo nesse cenário extremo, a epinefrina intravenosa é feita em bomba de infusão contínua.
Gotinha por gotinha.
Exato. Você dilui para uma concentração minúscula, geralmente 10 microgramas por ml, e titula a velocidade observando a pressão arterial com o paciente grudado no monitor. O bolo intravenoso é exclusivo para o paciente que já perdeu o pulso, lá na parada cardiorrespiratória.
Cara, a fisiologia não perdoa atalhos mesmo. Mas me diz uma coisa, e sobre a hidrocortisona que eu mencionei. Porque a sensação térmica do plantão é que o corticoide é o grande apaga-incêndio da alergia. A equipe toda já pede logo a hidro.
Olha, esse é um mito persistente que só atrasa as condutas vitais. Como a hidrocortisona funciona lá no nível celular, ela é um esteroide. Ela não age em receptores de superfície para causar um efeito na hora.
Ela tem que entrar na célula, né?
Isso, ela precisa entrar na célula e até um núcleo, alterar a transcrição do RNA mensageiro para só então começar a reduzir a produção de proteínas inflamatórias. E isso leva de 4 a 6 horas para ter algum efeito clínico que a gente consiga ver.
Ou seja, fazer a hidrocortisona achando que ela vai abrir a via aérea naquele minuto é uma ilusão gigante. O benefício imediato é literalmente zero.
Zero. O corticoide é um adjuvante maravilhoso, tá? Ele é ótimo para evitar a resposta bifásica, aquela alergia que volta no dia seguinte, mas ele jamais, em hipótese alguma, substitui a epinefrina intramuscular no manejo agudo. É a epinefrina que salva na hora.
Boa. E essa explicação sobre o choque da anafilaxia, de como a hipóxia desestabiliza toda a hemodinâmica, nos leva direto para um outro cenário de catástrofe que a gente vê bastante.
Qual?
Digamos que esse mesmo paciente da alergia ou qualquer outro paciente bem crítico evolua mal e precise de uma via aérea definitiva. Precisamos de uma sequência rápida de intubação, a famosa SRI.
Certo. Outro momento de altíssima tensão.
É, o paciente está instável, hipoxêmico, se debatendo na maca. Novamente, o reflexo do automatismo ataca. O kit intubação padrão que a gente vê o tempo todo é tipo dose cheia de fentanila com midazolam para derrubar a consciência rápido, seguido imediatamente da succinilcolina para paralisar e intubar.
Ah, e aqui a pressa sem entender a hemodinâmica cobra um preço altíssimo. Vamos analisar o que essa combinação exata de fentanila e midazolam faz no organismo de um paciente que já está na corda bamba do choque.
Ele já não tem muita reserva, né?
Nenhuma. O paciente chocado só sobrevive à custa do tônus simpático. Ele está inundado de catecolaminas endógenas para tentar manter a pressão limítrofe. A fentanila causa uma abolição maciça desse tônus simpático.
Ela desliga o alarme do corpo.
Exatamente. Aí vem o midazolam logo em seguida e causa uma vasodilatação sistêmica direta, além de uma depressão miocárdica e respiratória pesada.
Caramba, é o cenário perfeito para o colapso pós-intubação. A gente comemora que o tubo passou liso pela corda vocal, mas quando olha para o monitor, a pressão sistólica sumiu, está inaudível e o paciente parou. Quer dizer, a gente resolveu a via aérea e matou o paciente de choque.
É uma iatrogenia clássica, infelizmente. Em um paciente gravemente instável, a dose cheia desses agentes é letal. O protocolo municipal deixa muito claro que é preciso antecipar a necessidade de suporte ventilatório e hemodinâmico e que a gente precisa considerar reduzir drasticamente essas doses ou até omitir, dependendo da gravidade do choque.
É por isso que, nesses casos mais chocados, eu acabo pivotando para a cetamina. Como ela estimula a liberação de catecolaminas, ela tende a manter o drive respiratório e preservar a pressão arterial. Eu gosto muito de usar na indução.
E você está certíssimo. A cetamina é realmente uma opção muito mais segura para a estabilidade hemodinâmica nesse contexto. Mas, olha, tem sempre uma ressalva farmacológica importante. A velocidade da administração. A indução é de 1 a 2 miligramas por quilo, mas ela precisa ser injetada de forma lenta.
Ai, se eu fizer em bolos rápido? Tipo, igual eu faria com o Propofol num paciente estável.
Se você empurrar a cetamina rápido demais na veia, ela perde esse perfil protetor e pode causar uma apneia transitória severa, além de espasmo laríngeo. Você tira justamente o benefício que você estava buscando ao escolher ela.
Certo. Indução lenta com a cetamina. Mas o que realmente me deixa tenso na SRI é a hora do bloqueador neuromuscular, a succinilcolina. O paciente precisa estar totalmente flácido para o laringoscópio não quebrar os dentes e o tubo passar de primeira.
Sim, o bloqueio é fundamental.
Só que o meu costume, e o de muita gente ali no meio do caos, é bater o olho no paciente, estimar uns 60 quilos de cabeça e jogar o conteúdo de um frasco padrão direto na veia para ele parar de brigar com a ventilação.
Nossa, pare tudo. A gente tem que destacar duas violações graves de segurança nesse seu relato.
Pode mandar.
A primeira é a ordem dos fatores. Existe uma regra de ouro inquebrável na medicina de emergência. A paralisia muscular não tem nenhuma propriedade analgésica ou sedativa. Nenhuma.
Ah, com certeza.
Então, nunca, sob nenhuma circunstância, você administra o bloqueador neuromuscular antes de ter certeza absoluta de que o paciente está sedado e inconsciente.
Nossa, só de imaginar a fisiologia disso dá aquela frios. É o conceito de locked-in induzido. O paciente está paralisado, não consegue respirar, não consegue piscar para pedir ajuda, mas o cérebro está totalmente desperto. Ele está sentindo a dor horrível da laringoscopia e o pavor de sufocar.
É tortura. Literalmente. A seringa do bloqueador deveria ter um rótulo neon piscando. Tipo, paralisante causa apneia, mas não seda. A sedação sempre, sempre antecede a succinilcolina.
Regra número 1 anotada. E qual é o segundo erro do meu cenário?
O segundo erro é a matemática do frasco padrão. O automatismo pune muito aqui. O protocolo recomenda 1,5 miligramas por quilo, certo?
Certo.
Vamos fazer a conta de verdade, não no olhômetro? Se o seu paciente pesa 70 quilos, qual é a dose exata?
Bom, 70 vezes 1,5 dá 105 miligramas.
Beleza. Agora pega um polo física que a equipe de Tairi vai ter na mão. Frequentemente, a apresentação hospitalar, depois de reconstituída ou diluída, resulta numa concentração de 10 miligramas por ml. Para entregar os 105 miligramas que o paciente precisa, você tem que aspirar 10,5 ml.
Ok, acompanhando.
Acontece que muitos frascos padrão que vêm da farmácia contêm apenas 100 miligramas no total.
Espera. Isso significa que se eu pegar só um frasco no automático, aspirar tudo e fizer achando que estou dando a dose completa, eu estou dando 100 miligramas para um paciente que precisa de 105.
Exato. Você está subdosando o bloqueio neuromuscular.
E o resultado prático disso é que as cordas vocais não vão relaxar completamente. Eu vou tentar passar o tubo, o paciente vai fazer um espasmo, eu vou traumatizar a via aérea, causar sangramento e aquela intubação que seria só difícil passa a ser impossível.
Você cria a emergência de via aérea. O recálculo baseado no peso real do paciente e na concentração física que está impressa no rótulo da ampola é inegociável.
A logística engolindo a técnica Impressionante. É fascinante, sabe, como a perda de tempo lidando com uma via aérea difícil me faz pensar em outro cenário onde o tempo também corre solto, mas desta vez danificando o tecido cerebral. Vamos falar sobre o estado de mal convulsivo?
Vamos! Da proteção da via aérea para a proteção neurológica. A cada minuto de crise ininterrupta, os neurônios sofrem excitotoxicidade e hipóxia profunda. O tempo é cérebro.
Já passei muito por isso. O paciente entra convulsionando há 6 minutos contínuos. A equipe de enfermagem se joga em cima tentando pegar um acesso venoso periférico, mas o paciente está se debatendo violentamente, transpirando horrores, às vezes estão colabadas.
É um caos para conseguir o acesso.
E a vontade que dá é segurar o braço do paciente a todo custo para pegar essa veia e fazer o midazolam intravenoso direitinho, para agir rápido, sabe? E a minha cabeça já vai longe. Assim que o acesso vier, eu já prescrevo 1 grama de fenitoína diluída naquele soro glicosado que já está pendurado ali no suporte para reverter uma possível hipoglicemia e peço para correr rápido.
Olha, a sua intenção de agir rápido é perfeita, mas a rotação desse plano aí está completamente invertida e, pior, cheia de incompatibilidades químicas severas.
Sério? Onde eu errei?
Primeiro, o cérebro não pode esperar o acesso venoso perfeito. Se a gente conectar isso com a degradação neurológica, a diretriz é claríssima. Não se atrasa o benzodiazepínico.
Então eu faço o quê?
Enquanto um técnico tenta a veia, o outro já deve administrar 10 mg de midazolam via intramuscular lá no vasto lateral da coxa para adultos acima de 40 quilos. A absorção no músculo é eficiente o bastante para abortar a crise enquanto a equipe busca o acesso com muito mais tranquilidade.
Entendi. O midazolam IM ganha aquele tempo precioso e o cérebro para de fritar. Mas e o meu plano da fenitoína depois que o acesso vier? Por que não serve?
Sua proposta para a fenitoína contém 3 erros clássicos que a apostila clínica de 2026 proíbe expressamente. Vamos destrinchar a química da coisa.
Vamos.
Primeiro erro, o diluente. Você pediu para diluir no soro glicosado. A fenitoína tem um pH altamente alcalino para conseguir se manter estável dentro da ampola. Já o soro glicosado é levemente ácido. Quando esses dois se encontram no equipo, a diferença de pH faz o medicamento precipitar quase instantaneamente.
O medicamento cristaliza.
Sim.
Ou seja, eu estaria empurrando microcristais de fenitoína direto para a corrente sanguínea do paciente?
Exato. Entupindo o acesso e causando flebite, além do fato óbvio de que o fármaco ativo não vai chegar no cérebro. A fenitoína exige diluição exclusiva em soro fisiológico a 0,9%. Nada de glicosado.
Vivendo e aprendendo. E o segundo erro?
O segundo erro é a tal da dose fixa. Fazer 1 grama de fenitoína no automático é um hábito péssimo. A dose de ataque para saturar os receptores cerebrais é guiada pelo peso. 20 miligramas por quilo.
Então, para um paciente de 70 quilos?
Ele precisa de 1.400 miligramas. Se você faz só 1 grama, que são 1.000 miligramas, você deixa a janela aberta para a convulsão retornar poucos minutos depois, simplesmente porque o nível sérico terapêutico não foi atingido.
Cara, um erro de subdosagem de quase 50% só por preguiça matemática. Isso é grave. E o terceiro erro? Eu imagino que seja a minha pressa em correr a medicação rápida. Acertei?
Precisamente. A velocidade máxima absoluta para infundir fenitoína é de 50 miligramas por minuto. E por que existe esse limite? O problema maior não é nem tanto a fenitoína em si, mas o diluente que vem dentro da ampola com ela, o propileno glicol.
Esse solvente é ruim.
Ele é severamente cardiotóxico. Se ele entrar rápido demais na circulação direita, ele causa uma depressão direta do nó sinoatrial e uma queda abrupta da resistência vascular. O resultado prático é bradicardia extrema, arritmias ventriculares e uma hipotensão que pode, sim, levar à parada cardíaca. A infusão tem que ser muito lenta e com o paciente grudado no monitor cardíaco.
Resumindo a ópera, então... Midazolam no músculo sem demora para proteger o cérebro. Depois, fenitoína pesada rigorosamente por quilo, misturada apenas em soro fisiológico para não virar cristal e gotejando no limite de velocidade para não parar o coração por causa do solvente. É muita fisiologia envolvida num protocolo só.
É o rigor que salva.
Com certeza. E isso me lembra muito um manejo na sala de emergência respiratória, porque a dose de uma medicação tem que ser ajustada não só pelo peso, mas pela arquitetura da doença de base do paciente.
A distinção fisiopatológica crônica mudando completamente a conduta aguda. Adoro esse tema.
Pois é. Imagina que entra um paciente puxando ar com uma dificuldade imensa, o peito apitando alto. Um broncoespasmo grave. Minha conduta reflexa e, de novo, o automatismo batendo, é pegar o salbutamol e prescrever uns 10 puffs no espaçador para qualquer um que chegue assim. Seja um paciente asmático jovem ou um idoso com doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa DPOC. Na minha cabeça, o brônquio está fechado. Eu preciso dar o máximo de broncodilatador possível para abrir.
Olha, parece fazer muito sentido na mecânica básica, eu entendo. Mas a apostila clínica bate muito nessa tecla porque a arquitetura pulmonar do asmático e do doente com DPOC são mundos totalmente diferentes.
Explica melhor.
Pensa na asma como um elástico de borracha novo que está sendo fortemente apertado pela musculatura lisa, que está super reativa. O salbutamol vai lá nos receptores beta 2, relaxa essa musculatura e o elástico volta ao normal. Por isso, na asma, você deve ser agressivo, de 4 a 10 jatos iniciais, podendo repetir a cada 20 minutos nas primeiras 3 doses, se for necessário. O tecido saudável responde.
Mas e na DPOC? O brônquio do fumante de longa data não está espasmado também?
Ele está parcialmente espasmado, sim, mas o problema maior, a base de tudo, é que a arquitetura do pulmão está destruída. Ela é enfisematosa. Voltando à analogia, a DPOC é como um elástico velho e esgarçado que já perdeu a elasticidade natural.
Entendi. Ele não retrai mais.
Exato. Na exacerbação moderada grave, 1 a 2 puffs realmente podem ser insuficientes para abrir o pouco de via que tem. Porém, se você inundar esse pulmão destruído com altas doses de salbutamol, repetindo que nem faz na asma, o brônquio não vai dilatar mais, porque não tem tecido saudável para responder.
E o que acontece com toda essa droga sobrando?
Todo aquele medicamento excedente vai ser absorvido pela corrente sanguínea e causar toxicidade sistêmica gravíssima.
Engraçado, eu sempre via a bombinha como inofensiva. O que essa sobrecarga sistêmica de beta 2 agonista faz na prática no idoso?
Tem que lembrar que os receptores beta 2 não estão só no pulmão. Quando superestimulados no corpo todo, eles ativam a bomba de sódio-potássio nas células. Isso acaba sugando o potássio do sangue para o meio intracelular, causando uma hipocalemia perigosa que predispõe a arritmias.
Opa, a arritmia no paciente grave é fatal.
E não para por aí. Eles alteram o metabolismo celular periférico, gerando uma produção excessiva de lactato, o paciente fica taquicárdico, cheio de tremores, o potássio cai, o lactato sobe muito e a acidose lática resultante estimula ainda mais o centro respiratório.
Caramba! A acidose faz o paciente ficar mais taquipneico, aí eu olho da porta, vejo o paciente puxando o ar mais rápido, acho que o broncoespasmo está piorando e dou ainda mais salbutamol. Quer dizer, eu crio um ciclo letal.
Exatamente. A dose na DPOC tem que ser muito tateada. Não pode ser no automático e precisa ser associada a agentes de outras vias, como o brometo de pratrópio. Ele age no sistema muscarínico, ajudando a abrir a via aérea sem causar essa bagunça metabólica.
É, atacar por mecanismos diferentes em vez de saturar uma via só. Muito mais inteligente. Mas, mudando rápido para o asmático, e quando o paciente asmático refratário não melhora com nada? Um truque que salva muita gente no plantão é adicionar o sulfato de magnésio intravenoso. Eu prescrevo geralmente 2 gramas. Funciona quase como mágica para relaxar a musculatura lisa quando o salbutamol não dá conta sozinho.
É, o magnésio é um estabilizador de membrana formidável, é um excelente adjuvante na asma grave. Mas ele exige 2 filtros de segurança críticos antes de correr.
Quais são?
O primeiro é estritamente clínico. O magnésio interfere no canal de cálcio lá na junção neuromuscular e ele é excretado pelos rins. Se o seu paciente asmático tem insuficiência renal aguda ou crônica e não consegue filtrar esse magnésio, os níveis disparam no sangue. Sabe qual é o perigo?
Acumular no sangue.
Isso, o excesso de magnésio bloqueia a transmissão nervosa para o diafragma e você causa uma paralisia respiratória no paciente.
Meu Deus, eu trato a asma, mas o paciente para de respirar por fraqueza muscular. Genial. E o segundo filtro de segurança? Imagino que seja algo da farmácia, né?
É o verdadeiro terror logístico da gaveta de ampolas. A matemática da conversão. Você prescreveu lá os seus 2 gramas de magnésio. Acontece que as ampolas físicas no Brasil variam absurdamente entre os hospitais. Às vezes mudam até dentro do mesmo carrinho de emergência.
É, a gente pega o que o almoxarifado manda.
E aí tá o perigo. Existem ampolas com concentração a 10%, a 20% e até a 50%. Se eu te der a ampola na mão, quantos ml você aspira para entregar os 2 gramas?
A matemática de porcentagem sobre estresse é onde a gente erra a vírgula, com certeza. Mas vamos lá. A 10% significa 10 gramas em 100 ml, o que dá 100 miligramas por ml, certo?
Correto.
Se eu preciso de 2 gramas, que são 2.000 miligramas, eu vou precisar aspirar 20 ml dessa ampola a 10%.
Perfeito, a conta bateu. Agora imagine que o suprimento do hospital mudou de madrugada e a ampola que a enfermagem pegou no carrinho é de 50%. Ampola de 50% tem 500 miligramas por ml. Para dar os mesmos 2 gramas, você só precisaria aspirar 4 ml dela.
Espera. Ou seja, se o profissional que está preparando não ler o rótulo e agir no automático, lembrando que, da última vez, eu aspirei 20 ml, e ele puxar 20 ml dessa ampola nova de 50%, cara, ele vai injetar 10 gramas de sulfato de magnésio no paciente de uma vez só.
Uma overdose maciça. A pressão arterial simplesmente desaparece, o coração faz um bloqueio atrioventricular total na hora e para de bater. A mesma gaveta, a mesma medicação. Mas o automatismo do volume aspirado leva direto ao óbito.
Que assustador.
É obrigatório, pela segurança do paciente, converter a porcentagem em miligramas por ml antes da agulha sequer chegar perto do frasco.
Essa sutileza das conversões matemáticas, esse lance de não errar a vírgula sob estresse, nos empurra diretamente para o nosso último cenário de hoje. Quando o sistema vascular está no limite de arrebentar e a pressão precisa baixar de forma milimétrica. Eu estou falando do edema agudo de pulmão cardiogênico.
Onde o coração está literalmente se afogando porque não consegue bombear sangue contra uma resistência periférica gigantesca.
Exato. O paciente entra na sala com a pele fria, sudoreico, afogado no próprio plasma pulmonar e a pressão arterial está, sei lá, 220 por 130. A resistência está tão alta que o ventrículo simplesmente não esvazia.
Desespero total.
O raciocínio é imediato. Pressão no teto, edema pulmonar. Vamos entrar com vasodilatador intravenoso potente para derrubar a pós-carga agora. Prepara nitroglicerina. E aqui vai a prescrição padrão que eu vejo muito residente e colega fazer. Põe uma ampola de 50 miligramas em 240 ml de soro glicosado e liga a 5 microgotas por minuto. Ou, na bomba, 5 ml por hora, para começar o desmame da pressão.
Olha, o raciocínio fisiológico de dilatar os vasos está absolutamente correto para salvar esse miocárdio. Mas a execução matemática dessa prescrição vai afundar esse paciente de vez.
Como assim? A conta parece certinha.
Vamos checar. Você pediu uma solução com 50 miligramas de nitroglicerina num volume total de 250 ml, certo?
Isso. 10 da ampola mais 240 do soro.
Fazendo a conta, isso nos dá uma concentração final da bolsa de 200 microgramas por ml. A dose inicial recomendada no protocolo de Tavari para esse paciente é de cerca de 5 microgramas por minuto.
Certo. O objetivo é infundir 5 microgramas a cada minuto. E eu prescrevi 5 ml por hora só porque a minha cabeça associou um número 5 da dose inicial com um número 5 do volume da bomba, né? Vamos fazer essa conta direito. 5 microgramas por minuto vezes 60 minutos são 300 microgramas por hora.
Uhum, continua.
Se a minha solução da bolsa tem 200 microgramas em cada 1 ml... Caramba! Eu precisaria colocar a bomba de infusão rodando apenas 1,5 ml por hora.
Exatamente isso. O volume correto para entregar a dose segura é de 1,5 ml por hora.
E eu prescrevi 5.
Sim. Como você configurou a bomba no automático para 5 ml por hora, você está entregando mais de 16 microgramas por minuto logo de cara. É mais do triplo da dose inicial recomendada nas diretrizes.
Nossa!
eu causo um mergulho violento e agudo na pressão arterial. Se o coração do paciente, que já está sofrendo, não tolera uma vasodilatação tão abrupta, eu posso transformar um edema agudo hipertensivo num choque cardiogênico irreversível em questão de 10 minutos.
E isso escancara a nossa última regra vital do protocolo. A nitroglicerina e outros vasodilatadores exigem titulação contínua e rigorosa exclusivamente por bomba de infusão.
É, microgotas não dá. Aquela sua ideia inicial de usar microgotas no equipo gravitacional, onde você fica olhando para o gotejador e contando bolhas caindo no soro, é completamente impreciso para um fármaco de tão alta vigilância. Qualquer variação besta na altura do braço do paciente altera a gota e, consequentemente, a dose.
Sem falar que não dá para parar rápido se der ruim.
Exato. E a infusão tem que ser pausada imediatamente no primeiro sinal de hipotensão acentuada. Na bomba, você aperta um botão. No equipo, você fica lá brigando com a rodinha do equipo.
Incrível. Olha, fazendo uma retrospectiva do que a gente discutiu hoje nesse mergulho profundo, fica muito nítido como os nossos reflexos treinados na emergência podem nos trair de um jeito muito cruel.
Demais. E a matemática pune.
A gente viu que o bolus de adrenalina na anafilaxia explode o coração, em vez de salvar. A sedação mal calculada na intubação derruba o tônus simpático e causa o colapso. A pressa em misturar a fenitoína no soro glicosado cristaliza o acesso e trava a via. O excesso de salbutamol na DPOC gera distúrbios metabólicos severos e a matemática feita de cabeça no magnésio na nitroglicerina converte a salvação num veneno letal.
Essa é a síntese perfeita. Sabe, muitas vezes a equipe assistencial enxerga as diretrizes farmacológicas, essas checagens chatas de dose e diluições corretas, como se fossem só uma burocracia, algo para atrapalhar o salvamento heróico. Mas a verdade nua e crua é que esse rigor farmacológico não é um obstáculo. Ele é a rede de proteção. Ele é a fundação sólida que garante que o seu instinto clínico possa funcionar na potência máxima sem matar o paciente por um mero detalhe logístico.
A ciência rigorosa por trás do instinto rápido. Sabe, na emergência, se fala muito de um conceito que a gente deveria praticar mais, que é chamado de pausa de 10 segundos.
Ah, eu adoro isso.
É aquele momento minúsculo antes de administrar um fármaco crítico, onde a equipe inteira para, o líder verbaliza a dose, a via, a diluição correta, e a enfermagem confirma possíveis alergias antes de, literalmente, apertar o êmbolo da seringa ou iniciar a infusão na bomba. E aí fica a grande reflexão para quem está lá na ponta, liderando essas equipes. Será que no auge do caos de uma parada ou de um choque grave, essa pausa de 10 segundos realmente atrasa a resolução da emergência? Ou será que ela é o verdadeiro cinto de segurança que impede que a sua conduta capote o paciente bem ali na linha de chegada?
Uma excelente provocação e um convite rigoroso para todo mundo dar aquela lida atenta no protocolo municipal antes do próximo plantão.
Com certeza. A resposta definitiva para essa provocação está na próxima vez que a nossa equipe abrir a gaveta daquele carrinho de parada. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou a gente hoje e até a próxima discussão.